Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
O cu mesmo! É hoje! Mais um programa! Mais um episódio do nosso querido podcast Controle 3. Este que está no topo, na cadeia alimentar dos podcasts sobre jogos que contenham pessoas com nome entre Igor e Francesco. A gente é os melhores dessa categoria aí. Bom, muito bem. Não, hoje eu tô falando bosta. Você imagina quando você tá daquele jeito, tão cansado. Enquanto eu tô falando aqui, eu tô com a mão na testa, assim, sabe, esfregando.
Tô ligado, eu também tô com a mão na cabeça aqui.
Tô cansado, gente. Meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, vocês não tá ligado. Antes eu trabalhava à noite, agora eu voltei a trabalhar à noite de novo. Caralho, velho, parece que a minha alma tá saindo pra fora e eu tô substituindo por gordura, porque eu tô engordando pra caralho. E tô ficando gigantão. Mas tão aí, o importante é tá sem Covid. Eu tô me transformando, estamos chegando aí na época de Godzilla versus Donkey Kong. Aí
o... É o Bowser, né? Bowser versus Donkey Kong.
Bowser versus Donkey Kong. Aí o... Bom, tamo aí. O Wesley, você... Bowser ou Donkey Kong?
Cara, acho que... O Bowser.
Bowser? E aí... Continuando no controle 3. Chesco, Bowser ou Donkey Kong?
Rapaz, se for o jogo, Donkey Kong.
Tá expulso. Depois eu vou perguntar pro Fábio pra gente ver isso aí. Wesley, que a gente vai gravar hoje? Que tipo de programinha? Aonde nos entregaremos?
O que a gente tá fazendo aqui hoje?
É, eu não sei mais.
Hoje a gente vai falar sobre o nosso queridíssimo Hidden Gem. Como que é? 1.6,
1.5 Final Mix.
Final Mix
Turbo
Remasterizado.
Year of Gold Edition. Esse, mais um Hidden Gems. Só que hoje estamos em falta do Fábio. E a gente nem sabe por quê, que ele sumiu. Eu acho que ele está sem internet.
Então, é que tá chovendo, né? Tá chovendo.
A qualquer momento ele pode aparecer. Ou não, pode chegar no fim e ele não aparece. Mas tudo bem, isso acontece nas melhores famílias. Bom, é o seguinte. Vamos começar o Hidden Gems. Vamos ver que jogos esses meus queridos trazem, ou tragam, ou trarão para os nossos ouvidos. Senhor Francesco Hernandes, o homem mais sexy do estado de São Paulo.
Sim, estamos aqui para apresentar um jogo legal que eu vou mostrar para vocês. Vocês já sabem, né, que eu falei qual que é o jogo. É Maldita Castilha, e lá no sul, na Norte América, né, na América do Norte, é Cursed Castilha. Porque americano não sabe falar maldita, mas tudo bem. Então, esse joguinho, cara, ele é um joguinho em inspiração ao Ghosts and Goblins. Ele é uma love letter, ele é uma prova de amor, ele é um tributo.
Uma homenagem.
Uma menage. Não, aí já é outra coisa.
Não, isso é...
Então, esse jogo, cara, ele é um side-scrolling, plataforma, que segue muito a risco Ghosts and Goblins, né? E eu vou contar um pouquinho da história dele. Temos o reino de Castilha. Ah, não, vamos primeiro. Vamos voltar um pouquinho, vai. Vamos falar o lançamento dele aqui, eu acho que melhor, né? Ele saiu em dezembro de 2012 pro Windows e para Linux. Saiu para Xbox One em 2016. aqui. E aí tem PlayStation 4, Nintendo 3DS e saiu pra Switch em 2019. Então ele é um. Quem desenvolveu ela, o jogo foi a Locomalito, que é uma empresa, eu acho que espanhola, não sei. E isso quer dizer muito o jogo, né? Porque. Vamos contar a história dele, né? A história é o seguinte: tem um reino de Castilha, né? E dentro desse reino de Castilha existia uma bruxa que ela tava muito triste porque ela tinha perdido um parceiro dela, um namorado dela, um marido dela. E ela tava muito triste, chorando e tal, não sei o quê. E ela, de repente, o capiroto foi lá, conversou com ela. E o que aconteceu, mina? O que aconteceu? Qual que é a parada aqui? Eu tô triste porque eu perdi um amor da minha vida, tal, não sei o quê. Então, eu posso acabar com essa tristeza aí. Você quer? Quero. Então você vai ter que fazer um pacto comigo. Pá. Fez o pacto com ela, tal. O que aconteceu? Como toda vez que acontece quando alguém faz pacto com capeta, alguma coisa de ruim, muito ruim aconteceu. O demônio pegou o lamento dela, as lágrimas dela, e transformou isso em uma chave que abriu uma porta e soltou todos os demônios no reino de Castilla. Começou a acontecer aquele caos, pandemia, coronavírus. O que aconteceu? O rei falou: vamos botar ordem nessa porra. Vou mandar os meus melhores cavaleiros lá, né? E o principal deles é. Puta, agora eu perdi o nome do cara aqui. Calma aí, deixa eu pegar o nome dele. É o Sir. Desculpa, eu acabei. Maldito caralho, agora me fodeu.
Maldito caralho.
É o Dom Ramiro. Desculpa pela demora. O Dom Ramiro, que o rei, o nome do rei também aqui é Afonso VI de Leão. Ok,
o nome da hora, eu gostei
desse. O nome.
Caralho.
Powerful name.
Mandou o Ramiro e mais alguns guerreiros pra ver o que tá sucedendo nessa porra. E aí que começa o jogo, né? Que você tem aquele estilo, né? Que vamos falar agora da gameplay, que é o estilo Ghosts and Ghosts, né? Que é um side-scrolling, onde você tem uma arma principal, abre baús pra pegar mais armas. E você tem... nesse jogo não é um hit kill. Também o Ghost Ghost não é, que você perde a armadura e depois você morre. Mas esse jogo você tem lives, né? E você tem que andar toda a Castilha, né? Pra ir matando os demônios e pegando as cruzes, né? E o interessante desse jogo, cara, é que ele tem dois finais. O final mal e o final bom. Pra você acessar o final bom, cara, você tem que fazer alguns procedimentos. Achar os secretos das fases. E você não pode morrer mais de 4 continues. É bem interessante a mecânica do jogo. Ele é continue infinito. Só que ele te trola nessa forma, né? Você não vai conseguir progredir no jogo se você não conseguir pegar todos os negócios. Ou se morrer muito, continue. E é interessante a mecânica desse jogo. Tanto quanto de gameplay, né? Que eu acho que não tem muito o que explicar, né? Que é o Ghost in Ghost. Quem não sabe o que é Ghost in Ghost, é um jogo aí que é clássico, né? De vários consoles aí, principalmente Mega Drive, Super Nintendo. Que você controla um guerreiro, nesse caso aqui também é um guerreiro, que vai usando uma arma à distância, né? Normalmente. E você vai matando os demônios, vai indo para as fases. E você tem labirintos que você vai passando também. E é um jogo muito legal, cara, muito interessante. As músicas dele são legais também. E são cativantes, né? Não, meu Deus, que música boa, mas uma música legal. Você vê influência de outros jogos nas músicas também, né? Tanto que tem uma música lá que eu tenho quase certeza absoluta que foi chipada do Aladdin do Master System, mas eu acho que é mera coincidência. Ou o cara jogou os mesmos jogos que eu joguei pra fazer as músicas. E também o jogo, cara, interessantemente, ele é de graça. Você pode jogar o jogo de graça. Você entra lá no site locomalito.com ou você procura Maldita Castilha no Google, você consegue baixar o jogo de graça na internet. E a versão paga dele tá R$29, eu acho. Tem uns extras, lógico. Tem algumas diferenças de algumas fases, mas é o jogo completo. Então... Uma ótima forma de você, tipo, você baixa o jogo de graça, vê, nossa, é um jogo legal, vou dar a grana pra esses caras aqui. E os extras do pago vale uma pena, porque na versão gratuita você só tem uma versão de arcade, onde você apenas tem algumas configurações. É meio chato de configurar, sabe? Não sei se funciona gamepad, mas eu consegui só utilizando o Antimicro, né? Que é um programa onde você consegue emular as teclas de teclado no controle. Mas você não vai estar perdendo muita coisa não, cara. Tá de graça, pô. Só ir lá, baixar e é tranquilo, cara. É um jogo muito bacana. Eu aconselho muito ele, cara. Os gráficos, vou falar um pouquinho dos gráficos também. Nossa, eu sou maluco, né? Eu vou e volto nas coisas, mas tudo bem. Tomara que vocês estejam entendendo, pelo menos.
Relaxa.
Ah, então beleza. Os gráficos desse jogo é pixelado, simples, e onde você consegue utilizar os filtros de emulador, né? Que é você consegue colocar uma Skyline, você consegue colocar uma tela embaçada, mas isso se você quiser, você consegue tirar também até na versão gratuita. Então é um jogo de época, né? 16 bits aí, muito, muito parecido com Ghosts and Ghosts, mas ele tem umas pegadinhas diferentes que depois lá na nota eu vou dar uma acrescentada. E basicamente esse é o meu jogo. Eu acho que eu fui bem rápido, né? Bem curto na minha explicação aqui, mas eu acho que é tudo que o jogo tem a oferecer. É um jogo divertido, você vai jogar bacana ele, você pode pegar ele pra jogar um tempo. E na versão paga você tem um continue, né? É um leitinho com pera aí, mas eu acho que o jogo vale a pena, porque o jogo é bem difícil, cara. Não é um jogo fácil não, principalmente se você quer fazer o final de verdade mesmo.
Tá aí, Cursed Castilla, Maldita Castilla, X, né? Que é a versão paga ali, que isso. Que tem as coisinhas mais. Mas é mais pra recolocada. O que eles deixam no site é o jogo DRM Free, né? Que é. Que eles fizeram ali a versãozinha pra. Porque é pra todo mundo jogar também. Ele me lembra o. Não só me lembra como ele é a homenagem completa do Ghosts 'n Goblins, mas ele me lembra também o Battle Princess Madeline. Não sei se vocês já jogaram.
É outro que jogo que eu quero pegar.
É, então, ele é do mesmo esquema e ele tem uma historinha que ele fez. O produtor fez pra filha dele, saca? Tipo, um presente pra filha dele, da hora pra caralho.
Da hora, mano.
Mas eu joguei o Cursed Castilla, Maldita Castilla. Puta jogo da hora pra caralho. Tem alguma pergunta pra ele, Wesley? Ou foda-se?
Não, eu só tô vendo a gameplay, eu achei bem interessante o jogo. Ghosts 'n Goblins escarado, né? Não tem o que falar. Mas é bem legal. E essa parte também deles fazer uma versão grátis, gratuita, é bem interessante isso. Da desenvolvedora, né?
Eles fizeram o que mais me irritava é que era duas coisas no Ghosts 'n Goblins. Que é, primeiro, o jogo em todas as versões dele é lento. E no Maldita Castilla ele não é. O pulo dele funciona. O pulo do Ghost Goblin não funciona, cara.
É porque você não tem controle, né, quando ele pula no Ghost.
Você vai e vai embora. Isso dá aquela dificuldade. É da hora, eu gosto. Mas às vezes é irritante, mano, é foda. E aí não tem, aí a dificuldade é mais no combate com os inimigos mesmo, que é muita coisa na tela, às vezes coisa pra caralho, é da hora pra porra. Eu gosto. Um baita de um jogo. Senhor Wesley.
Eu.
Meu querido pequeno, meu rapazinho criança. Vamos falar do seu jogo. O que, que você nos escolheu? O que você nos entrega?
Vamos. Hoje eu acho que, não sei que jogo você vai escolher, né? Mas é também um game de plataforma, ação. Eu tô trazendo aqui hoje o Katana Zero, né? Cara, eu joguei esse jogo essa semana. E é aquele jogo que você começa a jogar, você não consegue parar. Eu zerei ele. Ele é curto, eu zerei ele num dia, mas é aquele jogo que te deixa preso ali, sabe? Pra você ver o final e saber o que tá acontecendo. Também por causa do enredo dele, que é bem desenvolvido. Antes de falar um pouco da história dele, eu vou falar, né? Quem é a desenvolvedora e tudo. Foi a Asksoft. Ele foi produzido pela Devolver Digital. Ele foi lançado dia 18 de abril de 2019, ele é um jogo até recente, bem recente, né, 2 anos. Ah. E saiu pra computador e Switch, se eu não me engano, ele tem pra Switch também. E, cara, ele é aquele jogo hit kill, né, ele é um jogo bem difícil até pra você jogar, mas o enredo dele é muito bem desenvolvido e tudo mais. A história dele eu não vou falar muito, porque é uma das coisas que te deixa vidrado pra você jogar. Mas basicamente é assim: você é um samurai que você é contratado para fazer praticamente assassinatos, né? Você pega um documento e ali tem o nome do seu alvo, quem você tem que matar, e especificando como vai ser a missão. Às vezes especifica que você tem que ser bem discreto, por exemplo, só matar o seu alvo e fugir. Em outras dizem que você não pode deixar testemunha nenhuma, você tem que matar todo mundo. Então, ele é basicamente isso. E você tem muito... a história, ela é bem contada, desenvolvida o enredo, porque ele tem alguns problemas, uns sonhos estranhos que ele tem. Toda vez que você vai para termina uma missão e volta para casa, ele começa a ter sonhos do passado e tipo, algumas coisas bem embaralhadas, e ele tem meio que um terapeuta, que é o cara também que dá as missões para ele. Então você começa a desenvolver o enredo em cima disso. Você tem todas o leque de escolhas também de diálogo, que é fantástico isso. A cada escolha que você tem de diálogo, o jogo vai indo para um rumo diferente. E também ele usa meio que uma droga, que é meio um spoiler isso que eu vou falar, mas é uma droga que ele usa, como eu posso explicar, meio que desacelerar o tempo. Ele começa a prever as coisas, porque na hora da gameplay, né, que agora já dá até pra encaixar, que é bem bacana desse jogo, que o enredo do jogo, ele casa com a gameplay do jogo. Então ele tem tudo ali fechadinho com a história e o que tá acontecendo e como você consegue fazer aquilo, entendeu? Que aí nessa parte da gameplay, que nem eu disse, é hit kill. Se você tomar um tiro ou uma porrada, você morre. Basicamente, você é um jogo de plataforma. Você tem que matar tudo que tá ali na sua frente. Você é um espadachim, né? Um samurai. Você tem também um poder de dash. Você consegue dar um dash, né? Um desvio. E você tem esse poderzinho de que é o bullet time, né? Que você consegue desacelerar o tempo. E basicamente a gameplay, assim, a mecânica do jogo é essa. Só que toda vez que, por exemplo, você morre, parece que rebobina uma fita, tá ligado? Bem, bem bacana isso. Você morre na tela, rebobina a fita e você continua tudo de novo, né? Daquela parte que você começou. Aí na hora que você termina essa missão, aparece até na tela: ah, desse jeito pode dar certo. Então, por exemplo, parece que você tá vendo uma filmagem. Tanto que na hora que você passa essa tela, a primeira parte, né, da missão, assim, onde você tá, você consegue ver todo o percurso que você fez como se fosse uma fita cassete, entendeu? Que é meio que esse o poder dessa droga que você utiliza. Que você consegue meio que prever as coisas que vai acontecer. Então é meio como se fosse você conseguir parar o tempo, ou você conseguir prever o que tá acontecendo pra você terminar a sua missão. O que casa muito bem com a gameplay dele. Cara, a parte gráfica é lindíssimo esse jogo. Ele é um 2D detalhadíssimo. Você consegue ver bastante sprite. Os caras conseguem usar bastante coisa assim no jogo. A parte de gameplay também, que é basicamente essa que eu já falei. Música também fantástico. Toda vez que você começa uma missão, ele coloca... É mó legal. Ele coloca um fone de ouvido. Embaixo aparece a playlist que tá tocando o nome da música e você começa a sua missão. Ela tem bastante uma pegada mais a trilha sonora de eletrônica e tudo mais, né? Meio que parece ser o futurista. Ele parece ser um jogo um pouco mais futurista, mas ele não chega a ser. Ele é um jogo mais pegada no tempo real nosso, assim, entendeu? E, cara, esse jogo é fantástico. Eu joguei ele. O único problema dele é que eu achei que ele é bem curto. Eu consegui zerar ele em umas 3 ou 4 horas. Mas só que é um jogo que me surpreendeu bastante. E o que deixa aquele gostinho também de dar um replay sempre é essa parte do enredo, que você consegue, a cada escolha que você faz de diálogo, você consegue quebrar o diálogo de algum personagem, né, do NPC ali no meio, e acontece alguma coisa. Então é bem legal, porque ele tem um fator replay também bem bacana.
Tá aí, Katana Zero.
Katana Zero.
Da hora pra caralho esse jogo, mano. Ele tem um efeito interessante desse negócio de você ir e voltar. Aí como você tem esse bullet time, esse slow no tempo, né?
Uhum.
Aí você faz aquela quantidade enorme de ação. Eu lembro que eu tinha jogado no Game Pass. Você faz aquela quantidade enorme de ação, saca? E você chega e fala: porra, como é que eu consegui fazer isso? Porque você fala: caralho, agora eu fui foda. Aí depois você morre, daí você volta e você fala: puta, agora ficou mais da hora ainda. Mano, como ele tem um controle muito bom, muito fácil do personagem e muita coisa pra você fazer, você sempre fica meio catatônico, fala, porra, agora eu fui foda mesmo. É. Agora e, é The Mechanics.
O legal dele é que ele é hit kill pros dois lados, tá ligado? Ele não tem nenhuma mecânica, por exemplo, de combo ou, sabe, muita coisa. É você dar uma espadada, o cara vai morrer. Mas, tipo assim, tem a dificuldade de você... Tá, é legal que aqueles jogos que te joga na tela e você vai passando na tela e vai morrendo, aprende, volta e vai. Então é bem legal, você tem que ter as suas estratégias também, porque o level design dele é bem legal. Eles fazem, posiciona os inimigos em lugares específicos, coisas ou itens, objetos também, dá pra você pegar objetos e tacar. Então ele me lembra bastante aquele Deadbolt, né, que eu já trouxe pra cá em outro Hidden Gems. Que você consegue ter uma variedade muito grande várias opções de passar a mesma fase, né? Então ele é bem bacana nessa parte.
É isso aí. Katana Zero, você, senhor Francesco, tem alguma pergunta ou tá nada no...
Rapaz, o jogo parece ser bem interessante, tá? Cara, 29 pontos lá no Steam, velho.
É isso que ele tá... É, eu acho que na promoção eu paguei acho que nem 10 reais, na boa mesmo. E é um puta de um jogo, velho. É um puta de um jogo.
Eu só tenho uma dúvida, eu vi numa cutscene que tem um tempo, uma barra de resposta, um negócio...
É assim, em cima ele tem uma barra de tempo, que você tem que fazer passar aquela fase que você tá ali, e ele também tem do outro lado o bullet time, que ele não é, né, que você vai gastando ele, conforme você ativa. Então tem uma hora que ele desgasta, acaba tudo e você volta pro tempo real. Mas ele tem uma barrinha de tempo ali que você tem que fazer a missão em um certo tempo, assim. Mas ele é bem... Como posso explicar? É bem alto o tempo, então você consegue passar a tela de boa, sabe?
Só não, ele é bem fechadinho, né?
É.
Tem vários artifícios pra fechar o jogo e deixar um jogo rápido, né?
Exatamente, ele é um jogo bem rápido, bem ágil. É porque tem algumas telas também que você vai muito na parte do furtivo, né? Você consegue andar devagarzinho pra... chamar a atenção dos inimigos e tudo. Aí ele é bom que tem bastante. Tem até uma tela que tem a opção de ou você passa ela, o foda-se, matando todo mundo, que acontece uma consequência depois, né? Ou você consegue passar ela sem matar ninguém e aparece um outro diálogo, uma outra consequência, né, do que você fez. Então ele é redondinho nessa parte, assim. De cada ação que você fizer no jogo, cada jeito que você passar a tela, ele vai ter uma consequência depois, até na parte do enredo do jogo. Tem múltiplos finais, mas ele é mais... Tipo, um final é um só, mas é o caminho que você vai percorrendo, ele vai mudando, entendeu? Então ele é bem legal nessa parte.
Foda, esperar a promoção pra pegar.
É, não, ele vale a pena, de verdade.
Tá aí, o Katana Zero, Chesco, sempre um homem de bem, vai esperar pra comprar. Esse negócio de baixar pirata em jogo indie, nunca vi.
Não, mas
jogo indie, vamos comprar.
É baratinho, quando tá na promoção é menos de 10 reais, ele tá ali.
E hoje nós estamos todos indies, né? Que é. Cê, o Chescão trouxe o Maldita Castilha, você trouxe o Katana Zero, aí vou eu lá e não coloco o indie, né? Mas tudo bem. A vida é isso aí mesmo.
O cara do indie não traz o indie.
É foda. Bom, vocês estão muito Steam, então eu vou dar uma retomada aqui pra olhos diferentes. O meu jogo deste Hidden Gems é o Vampire, do Master System, também conhecido como aqui Master of Darkness. Ele, cara, se fosse o antigo formato que a gente fazia só jogo que ninguém conhecia, eu não traria, porque ele é tipo um dos highlights do Master System. Agora, mas como a gente tá fazendo essas homenagens boas, então eu vou trazer, e foda-se. Master of Darkness. Bom, deixa eu pegar um caderninho. Aqui, né? Porque aqui não é, que é tudo à risca. Developer foi a SMS Sims, que é a Shimizu Kabushiki Gaisha, que é o Software de Development Innovation Multisources e o caralho. Que é um grupo... Não, e o caralho não tem. Um grupo independente da SEGA, né? Que é... E ele, assim, ele faz jogo até hoje, tá? Esse grupo independente. Tem uma noção, mais ou menos, dos jogos que eles fizeram. Pra 3DS, o Beyblade Evolution. Pro PS Vita, o Let's Fish Hooked On, que é de pesca. É... O Tias jogando poker. É... Hooked On de pesca. The House of Dead 2. Do Dreamcast, Ninja Gaiden, a Disney Aladdin, OutRun, Mighty Morphin Power Ranger, os caras fizeram só uns jogos...
Caralho!
Saca, então. E a Ape Escape do PSP, no PlayStation 4 eles têm o Legendary Fishing, agora eles só fazem jogo de pesca, eles gostam de fazer jogo de pesca. Aí o... Mas tá bom,
né? De jogo de pesca, é legal, mano.
Tem aquela aposentada.
Então, ficou um velho, né? Daí tem que pegar mais leve. Bom, e a publicadora é a SEGA, automaticamente. Os compositores, é muito importante falar os compositores, porque um dos pontos fortes é a música, né? E o Yoko Wada e Takashi Horiguchi. E plataformas Master System e Game Gear. Lançamento interessante, que é, primeiro veio pro Game Gear, depois foi pro Master System. O Game Gear veio 23 de outubro de 1992. Eu tinha apenas 4 aninhos, era um pequeno rebento, um mancebo, um pequenino. E pro Master System veio em maio de 1993.
O Game Gear é aquele portátil?
É o Master System portátil, né? Parece um tijolo. Bom, mas é bonito. Gênero, plataforma 2D. Hoje nós tá tudo plataforma, hein? Hoje nós conectou, estamos todos plataformers. Modo single player. Agora entregar um pouquinho da história, né? Que aqui a história é muito importante nesse jogo. Um psicólogo e detetive do oculto, chamado Dr. Ferdinand Social, ou Doutor Social, né? Estava no encalço de uma série de assassinatos em Londres. E para desvendar esses mistérios, ele usava um tabuleiro de Ouija para o contato com outro mundo. Ou seja, ele mexia com os bagulho errado, né? Ele gostava dos bagulho do estranho aí.
É o Constantine, Dudu.
Aí o... Essa série de... Quem que veio primeiro, o Constantine ou o Dr. Social? O Dr. Social é de 92.
Eu não sei, aí você me pegou agora. Esse
negócio de usar doutor no nome é coisa de negócio dos anos 50, 60, hein, velho?
Então, é pior, né? É. Dr. Jekyll, essas coisas assim, saca? Bom, essa série de assassinatos eram creditadas ao assassino em série chamado Jack the Ripper. Para nós, o Jack Estripador, aí, o nosso amigo aí. E... Nosso amigo é ótimo. E realmente foi Jack the Ripper o autor desses assassinatos. Porém, Dr. Social descobriu que o buraco era muito mais embaixo. Jack the Ripper usava os corpos e sangue frescos de suas vítimas para sacrifícios como parte de um ritual, virei a folha, de um ritual de magia negra orquestrado por Conde Mason para ressuscitar o Senhor das Trevas, ele, o Lord Drácula. O Drácula em si, o homem. Bom... Sim, ele é a resposta da SEGA pro Castlevania, tá?
Eu não queria falar isso, mas...
Pergunta, não sei o que, tá? A gente, todo mundo sabe, é que o Castlevania teve aqueles negócios de só Nintendo falar, não, só vai fazer aqui, não vai fazer lugar nenhum. Aí a SEGA falou, então nós vamos fazer o próprio Castlevania, e pau nos seus cu. Daí eles foram lá e fizeram. O jogo, ele tem 5 fases que são realmente longas e difíceis. E cada fase delas tem 3 partes. Isso é estilo Mario, saca? Tem um mundo, 3 partes no mundo, pá, tem. Dr. Social, diferente dos Belmont, ele não tinha uma Vampire Killer, tá? Vamos deixar isso claro. Ele usava o que tinha ali no meio da rua, mano. Não tem
ideia. No soco. Ele garantia no soco.
Ele não tinha arminha pra matar as coisas, não. O negócio
usava era... o que tinha na rua.
Mano. Nossa, é faca, cano de esgoto.
Granada.
Espada, machado. Essas armas primárias. As armas secundárias é bumerangue, estaca, bomba e 3-8, meu irmão. Não tem dessa de...
Caralho, na rua, onde é que ele tava?
Na rua, mano. Cara, ele chega no meio de Londres, saca?
Tipo, caralho.
Fala, eu vou caçar o Drácula e pego um 38, meu irmão. Não tem dessa de...
Não, tá certinho, fi. Tá certinho.
Mas é logo.
E... Taca de cu é rola.
É. E o homem brigava contra tudo. Ali ele vai encontrar zumbi, gangster, morcego, cachorro, lobo, fantasma, poltergeist, mobília possuída, esqueleto, feiticeiro, espada voadora, coruja, a porra toda, o homem é brabo. O homem é brabo, meu irmão, ele não tá nem aí não, ele sai de casa, aí se você colocar a foto do jogo, você vai ver aquele terninho azul bebê dele, né, que ele já veste bem bonitinho. E vai falar, agora eu vou acabar com a criminalidade do oculto em Londres. E a bala come, irmão. Ele não tá nem vendo, não. E se não pega, ele pega no martelo, filho. E uma coisa que é bastante interessante nele é a música. Eu acho que ele é a melhor música da era 8-bits, cara. Que de todos, falando tudo, tô colocando no geral. Porque as músicas são muito marcantes, cada música pra sua fase, ela é muito boa. Não é música... vocês podem pegar a Ost, eu acho que tem uns 28 minutos, tem algumas músicas pra cada fase. Não é aquelas músicas que fica 5 segundos aí e repete de novo, ou que é ser reciclada pra outras fases. Não, mano, cada uma tem sua composição completa. Tipo, quando você vai enfrentar o chefão, tem até um solo de guitarra, mano. Mano, da hora pra caralho. E os bagulho que acontece ali é muito louco, porque tipo, você enfrenta o Jack the Ripper, você enfrenta uma mina que foi possuída por um crânio gigante, e os bagulho dá medo, mano. Não é, você entra na casa de cera, que é uma das fases lá, que tem os manequins se movem, e a música tararana, 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 tararana. É da hora, mano, o bagulho, ele tem uma pegada violenta. Se vocês estiverem afim, dá pra vocês colocar Master of Darkness no Google e vocês verem a capa. Se vocês chegar pra... Isso dá pra ser um tema de especial aí, capas de jogos e a arte de jogos. A arte do Master of Darkness é uma das mais da hora que eu já vi. E eu tinha em mãos, assim. Eu pegava o nosso, olhava e falava, que do caralho, mano. Dava vontade de desenhar isso. Você vê o Dr. Social, assim, com uma espada, e o Drácula e a capa dele com todos os inimigos, mano, era muito do caralho. Eu sempre gostei dessas capas de jogo antigo, que era tudo desenhado à mão, sabe? Era um bagulho muito da hora. Gráfico, mano, ele dava o máximo que o Master podia ter. Ele entregava tudo, saca? E ainda entregava movimento, ele não era... Só chegava e piu-piu-piu-piu-piu-piu, chicotinho pro lado, não. Ele abaixava, ele andava agachado, ou seja, já aí já temos uma especialidade. Tem toda a interação com as armas. Tipo, ele é bem à frente do que tem. Eu acho que eles pensaram assim: o que Castlevania não tem? Vamos fazer isso aqui. Beleza, os caras vão lá e faz. E a mecânica dele é totalmente fidedigna. Os controles são fáceis e simples, saca? Todo jogo do Master System ele vai ter um jogo fácil e um controle fácil. Ataque e pula, direcional pra andar. Arma primária é o ataque normal, arma secundária, aperta pra cima e ataca. Você, por exemplo, você tá com... E cada arma tem um range diferente, uma utilização diferente. Tem arma que é mais comprida, como uma Rapier, que você vai usar. Você pega os inimigos de longe, ela é um pouco mais fraca. Se você quiser uma arma mais forte, tem um machado, só que ele tem um... O machado é meio bosta, assim, parece que ele tá jogando uma sacola no cara. É bem curtinho, assim. Aí o... ele tá batendo com uma bolsa nos vampiros. Aí o... Só que é ruim pra cacete. Aí tem de tudo. E tem... Se você quiser pegar o cara de longe, tem o bumerangue, o 3-8. Pó! Já manda na cara do Drácula. Uma bala. Bem no meio da testa. Cara, eu acredito que esse, se não for o melhor, é um dos melhores jogos no Master System. É o que eu... Uma das coisas que o Master System pode entregar, assim, com bastante... Maestria, não gosto de Master System, dá uns 5 jogos pra mim jogar, não sei o que. Esse aí vai ser um deles, cara. O Master of Darkness, pra mim, no meu coração, conhecido como Vampire, porque o cartucho que eu tinha tava sendo Vampire. Vampire é o nome no oriental do negócio. Master of Darkness é o que veio pra cá. Eu acho Vampire muito mais uma pegada mais Vampire, saca? Da hora pra caralho. Vocês têm alguma pergunta sobre Master of Darkness?
Cara, eu tô vendo aqui uma gameplay, ele é... É bem a resposta mesmo, né, do Castlevania. Mas ele é bem... Eu achei bem melhor, assim, gráfico e tudo. A jogabilidade parece ser mais interessante. Assim, só se for na hora das notas, né, que começa a vir as perguntas, mas... Eu, assim, não tenho nada a acrescentar ou perguntar.
Tá certo. Tinha que eu acho que já jogou, né, Bia?
Eu já joguei, fechei umas 2-3 vezes já esse jogo. É um jogo muito legal, cara. Uma resposta muito boa pro Castlevania. E realmente ele tem vários elementos e coisas e consertos, né? Que você não tinha no Castlevania, que uma jogabilidade mais pesada, você tem mais controle do pulo. Olha só que ironia, eu falei do outro jogo lá que tem mais controle do pulo, você escolheu um jogo que também tem mais controle. Porque o Castlevania é mais ou menos a ideia do Ghost in Ghost, né? Você pula no pulo, claro. no pulo. Você pula e você tem que saber onde você vai pular, você não tem muito controle. Mas nessa versão aí você consegue já ter mais controle. É um jogo interessante, cara. E você trazer aí, me dá a vontade de trazer mais jogos dessa época, né? Para deixar de lado um pouco a Steam, né?
Mas é idoso. Velho tem que falar coisa de velho, essas coisas. Bom, tá aí, Master of Darkness. Ele, e só digo uma coisa, Master of Darkness só não é melhor que Castlevania, porque ele só teve um jogo, e o Castlevania teve um monte, ele conseguiu se reconsertar. Não entendo porque eles não levaram isso pra frente. Tinha tanta história que dava pra fazer, eles colocaram o negócio do... Olha o que os caras fizeram com o Supernatural, saca? 290 temporada, matando tudo que é do oculto que existe. Então, dá pra fazer muita coisa aí com Master of Darkness, mas tudo bem. É isso aí, a vida tem dessas injustiças. Bom, vamos às notas, meus queridos amigos?
Vamos às notas.
Vamos para as notas. Vamos começar por... Cursed Castilla, Maldita Castilla, do nosso querido Francesco. A Nintendo, na hora que ouviu, já gritou ali.
A Nintendo já tá querendo dar a opinião dela já.
Não, já tá querendo falar já. Pode mandar, senhor.
Beleza. Maldito Castilho é um jogo que eu já expliquei bastante sobre ele. É um Ghost in Ghost escarrado e cuspido. Porém, é com algumas diferenças, né? Ele tem uma jogabilidade um pouco mais fácil, né? Quesito de controle de personagem e tal. As habilidades ajudam bastante, né? Você não tem tanta arma troll que nem no Ghost in Ghost. Você pega o fogo, velho. Você se fode o jogo inteiro com aquela merda. Tanto que quando você morre no Maldita Castilha, você volta pra arma original, né? Não é que nem o Ghost in Ghost, que você morre e continua se fudendo com a arma que você pegou. Mas é um jogo interessante, cara. Você vê que foi um jogo que... Parece-me, não sei, pode só estar falando besteira. É um jogo que o cara fez, não, vamos testar, vamos fazer esse jogo e tal. Deu certo, ficou um jogo legal e depois eles pensaram em lançar no pago e tal. Posso estar falando besteira aqui, não... Porque ninguém faria um jogo completo e de graça para depois lançar ele de pago, mas tudo bem. É um jogo, cara, completíssimo, ele é difícil, você tem uma dificuldade para jogar ele. Quem gosta de Ghost in Ghost tem que jogar esse jogo, que é uma homenagem mesmo, é muito bem feito. E os problemas deles é tipo, ele não tem a trollagem do Ghost in Ghost, de deixar te ferrando, mas o Ghost in Ghost você pode fechar ele morrendo quantas vezes quiser. Nesse não, cara, se você morrer certa quantidade, você não volta desde o começo, e é um jogo meio que comprido, viu? Mas isso não é uma reclamação, é apenas uma constatação do fato, né? Que isso ocorre. Quando você não... E você tem que achar 5 gemas dentro do jogo, esmeraldas, pedras preciosas, que te dão, tipo, você para na quinta fase, se você não pegar, fala, ó... Se você não conseguir as gemas, falar, você se fudeu, você andou até aqui pra nada e você morre no final. Spoilers. Quando você consegue pegar as cinco pedras preciosas, você tem mais 3 fases. Então o jogo, ele tipo, pra você jogar ele realmente, não é só um final melhor não. É um, tipo, o jogo para um pouquinho à frente da metade. É interessante, isso é uma mecânica meio... Não convidativa, porque é difícil achar. Eu tive que ver os locais onde estavam, as pedras para mim conseguir. Provavelmente, se a pessoa não for buscar alguma coisa desse tipo, lógico, eu já tinha fechado o jogo anteriormente, a pessoa tem que ficar olhando detalhinhos dentro da fase para achar esses negócios, para conseguir jogar o jogo completo, digamos assim. E o que mais que eu tenho que falar dele? A música não é muito assim, essas coisas e tal. E a minha nota pra ele, cara, é um 7,5. É uma nota justa pro jogo. Ele não é um jogo muito completo, mas também não é um jogo que deixa a desejar. Porra, é de graça, cara. É um jogo de graça. Então é um jogo muito bacana pra você jogar e passar o tempo pra quem gosta. E a minha nota é 7,5 mesmo.
Aí, 7,5. Estou notando. Sou Francesco. Sua nota. Senhor Wesley, pode falar tudo também de Maldita Castilla.
Maldita Castilla. Parece um jogo bem interessante. Eu gostei dessa parte mesmo, mas me chamou a atenção que eles soltaram gratuito, né? Pode ser isso que o Chesco falou, né? Eles desenvolveram assim, viu que tava dando certo e quiseram lucrar um pouco, mas... E ele é totalmente, né? Ghost in Ghost. Até a movimentação, né, do personagem, o jeito que foi feito os sprites dele andando, é a mesma coisa, arremessando, né, é totalmente igual, assim. pra dar aquela nostalgia mesmo. É, o gráfico dele parece ser bem detalhado, bem legal, bem trabalhado, né? É, essa parte da dificuldade. Ele tem bastante, Tisco, variedade de armas? Eu tô vendo que tem até bastante, né?
Ah, eu até esqueci de comentar nisso. Na versão gratuita, ele tem machado, espada, um negócio chamado bolas. Que é um negócio que é umas bolas com espinho.
Aí sim.
E, chama bolas. E uma foice. Que você olha, parece um símbolo de interrogação. Aí você fica em... você joga jogo antigo, você fica falando, caramba, será que é uma arma aleatória? Mas não, é a foice. Até que na versão paga eles arrumam e deixam a foice de lado, aí não parece mais um símbolo de interrogação, sabe? Vocês estão ligados que eu tô falando?
Eu tô ligado.
Então, aí na versão paga você tem mais uma faquinha que tira 3, que é uma bosta. E tem mais uma arma, cara, que eu vou esquecer. De qualquer coisa, se eu lembrar, eu falo, mas eu esqueci, mano.
Ah, tá, na versão paga tem um pouco mais de coisa,
né? Desculpa. E a bomba, é uma bomba. É o foguinho, né? É o foguinho do Ghosts 'n Ghosts. É uma arma forte, só que é lenta. É uma bomba.
Ah, entendi. Você falou que ele é comprido até? Quantas fases são, mais ou menos?
Cara, sem pegar as pedras, são 5.
5. Mas se pegar as pedras, tem mais...
Mais 8.
Caralho.
É que na versão paga, vai até a fase 10, né? Mas eles contam é estranho, eles contam os bônus como fase. Que tem uns bônus no meio. E eles contam como fase, mas enfim.
É uns grilo, né? Eu tô vendo aqui.
Exato.
Se você pegar algumas.
Eles meio que contam como bônus, como fase, enfim. Mas ele é cumprido não só por causa da extensão das fases. A dificuldade mesmo. É o estilo Ghosts 'n Ghosts, né? Você morre muito.
Uhum.
Assim, você pegar ele pra fechar, demora o quê? 45 minutos. O cara saber que tem que fazer mesmo. Mas o jogo se torna demorado por causa disso. Eu fiquei 2-3 horas jogando ele assim. É que nem, né? A gente fala, é um jogo comprido, um jogo de plataforma da época, sabe? Mas se você pegar, sei lá, um Oblivion, um Skyrim, não vai comparar, né?
Pelo menos é uma comparação, né?
Não tem como comparar, entendeu? Mas dentro do que ele é cabível, ele é até que um jogo compridinho. Não de fase, enfim, você entendeu?
Comparando com os jogos da época, né? Super Nintendo. Ele é comprido porque... Não, sim, eu entendi. Cara, ele é bem interessante esse jogo. Eu gostei bastante da arte dele, né? Que faz essa referência. A parte de fundo mesmo, as artes que os caras fizeram, inimigos e tudo, ele é bem interessante. Cara, eu vou dar um 7 pra ele. Ele parece ser um jogo bem interessante, bem legal. E ainda é gratuito, né? Se você quiser se aventurar e quiser jogar um pouco, né? Não é a parte. É só mais uma dúvida. O pago tem fase adicional ou não? Tipo,
Cara, ele não tem fase adicional, tipo, adiciona uma fase a mais, mas é diferente as fases.
Ah, tá.
Umas duas, três fases, elas são diferentes. Elas são
um pouco mais extensa, pode-se dizer.
Extensa e mais difícil.
Ah, também. Tá. Entendi. Não, beleza. Essa aí é minha nota, 7.
Tá aí, 7. Está escrito, está entalhado em pedra. Então, dou aquele tempo pra ver se o Wesley vai mudar.
Não, hoje não.
Não, beleza. Então é essa aí mesmo. Vamos falar... Não, agora sou eu, né? Esqueci. Minha nota para Maldita Castilla. Maledita Castilla. Cara, ele faz o dever de casa. Ao que ele se propõe fazer, tá show de bola, cara. Que é uma boa homenagem ao Ghost Goblins. E... ele entrega tudo, cara. Você chega assim e você fala, onde vai ter o erro? Não, mano, não tem erro. Ele entrega, toma. É isso aqui, nosso jogo. Aí você vai falar, tem um defeito. Não tem, cara. Ele é assim, ele é bem fidedigno, vale o preço que cobra. É bacana você chegar lá e comprar dos caras. Porque a qualidade tá feita, a qualidade tá entregue. A minha nota é 7,5 também. Para Maledita Castilla. 7,5 del Gordito. Está aqui, 7,5 de Le Cabeçudito e 7 de Weslezito. 7,5, 7. Tá aí, todas as notas de Cursed Castilla. Bom, vamos dar notas agora ao jogo Katana Zero. Senhor Wesley, pode se entregar para os nossos ouvidos, nos delicie.
Bom, Katana Zero. Cara, foi um jogo que me surpreendeu. Eu já tinha ele, fazia um tempo já que eu tinha comprado, mas é aquela velha história, né? Você compra o jogo e deixa lá. O Gordo sabe como que é.
Eu tô ligado.
Então, mas aí eu peguei esses dias, porque eu tava nessa live de estar jogando tudo, a gente tava jogando Hades, e aí me bateu. Pegar, colocar, na hora que eu fui ver, eu comecei, por exemplo, umas 8, 9 horas, fiquei quase até 1 hora da manhã jogando, sabe? Direto, eu zerei o jogo naquele dia. E ele é muito foda, tipo, você se envolve muito, a história dele, a narrativa dele, o jeito que ela é contada. É, ela se encaixa totalmente a narrativa com o jogo, sabe? É aquele tipo de jogo que faz tudo faz sentido naquilo que você tá fazendo. Entendeu? Ele tem essa parte também da... Eu acho que o que mais me pegou foi essa parte do enredo, como ele é contado, que você consegue ter vários diálogos e cada opção de diálogo que você tem, ele te leva pra um caminho. Ele é... Eu posso dizer que ele é meio linear na história, mas o caminho que você leva... Tipo, o final sempre vai ser o mesmo, mas o caminho que você vai fazer, ele difere e você começa a pegar mais informações sobre o enredo do jogo, entendeu? Que, por exemplo, tem uma tela lá, um cara que você tem que matar, que eles deixam bem específico, que não é pra você falar com ele, que é pra você só eliminar o alvo, e é isso, você não pode... É pra não falar com ele porque ele é mentiroso, não sei o quê. Aí você tem essa opção de você cumprir essas ordens, só matar o cara na hora, tipo, o cara começa a falar, você já interrompe a fala e mata o cara. Ou senão você conversa com ele e vai sabendo um pouco mais sobre a história, ou não, né? Porque eu não posso falar o que acontece. Mas ele é bem redondinho nessa parte. A única coisa que me pecou muito, tipo, o final dele é bacana, mas ele deixa você com aquele gosto de incompleto, sabe? Ele acaba o jogo de um jeito que, mano, precisa ter mais. E parece, pelo que aparenta no jogo, parece que vai ter uma sequência. Não sei se tá em desenvolvimento ou vão começar, não sei. Mas parece que vai ter uma continuação. Porque a história, tudo é muito redondinha, a gameplay e tudo. Ela é simples, mas ela cumpre o papel dela no enredo do jogo. É, o gráfico dele, que nem eu falei, é excelente. É muito sprite, na parte até da cinemática assim, na parte que você tá contando mais o enredo, ele é bem detalhado, movimentação, que nem eu falei no começo, que toda tela que você começa a gameplay, ele coloca o fone de ouvido, então você vê ele tirando o fone do bolso, assim, bem detalhado mesmo, colocando, aí começa a tocar a música, mano, é incrível. Ele é um jogo bem difícil, assim, é aqueles jogos que você joga a primeira vez, ele é difícil, mas depois que você aprende e sabe o que tá acontecendo, ele não fica tão difícil assim. É aquele jogo que é aquele aprendizado, né? Você acaba memorizando e lembrando onde tem um inimigo, o que que ele vai fazer, então ele acaba ficando mais fácil numa segunda ou terceira vez que você vai jogar. Mas isso não tira o brilho dele ter essa parte do fator replay, né? Por causa disso, que cada ação que você tem ou uma fala, ele vai te jogar alguma informação nova ou vai acontecer alguma coisa diferente. Então ele é bem redondinho em tudo, assim. É, essa parte também da trilha sonora, fantástico. É umas músicas bem... te dá aquela pegada de você querer fazer as coisas tipo frenético mesmo. Ele só peca um pouco, eu acho, que na parte dos inimigos, porque não tem uma variedade, assim, muito grande, é sempre o mesmo, mais do mesmo, sabe? Mas ele é bem... é redondinho, sabe, o jogo, a gameplay dele. E, cara, eu vou dar uma nota 9 pra ele, porque eu adorei esse jogo, adorei de verdade. Só espero que tenha um 2, né, um segundo pra acrescentar mais ao enredo dele e... Porque ele termina muito com... Você fica com muitas perguntas na cabeça, sabe? Então... Mas a minha nota vai ser essa daí, vai ser 9.
Tá aí. Entregue 9 para o joguinho Katana Zero do Wesley. 9 está anotado. Senhor Francesco, dê-nos a sua fantástica opinião sobre Katana Zero.
O cara, parece ser um jogo fantástico, né? Não tem, escola Devolver de fazer jogo, né? Tela parada com vários inimigos, precisa destroçar a som foda de música topzera da galáxia. Você fica o estilo meio que New Wave, né? Que eu gosto bastante.
E essa parte, acho que da trilha sonora, acho que tem algumas faixas que fizeram inéditas pro jogo mesmo. Eles fizeram as faixas, sabe? Porque aparece lá, algumas músicas eu acho que eles pegaram, né, de outras pessoas, mas tem algumas que aparece lá, Katana Zero e o nome do cara, tá ligado?
Ah, sim.
Então parece que eles fizeram mesmo algumas faixas exclusivamente pro jogo.
É, porque, cara, então só dá vontade mais de jogar o jogo, porque a gente tem esse quadro, né, que a gente não tem experiência, mas só dos amiguinhos descrevendo o jogo, dá muita vontade de jogar. E esse gráfico dele, cara, ele é pixelado, mas ele é tipo, ele é um desenho, cara, ele parece um desenho mesmo, você não vê serrilhado, você vê só os gráficos, assim, muito bem desenhados, cara, eu falei desenho três vezes.
Ele lembra bastante o gráfico, assim, que a gente já fez podcast do Metal Slug, sabe? Nessa parte de detalhamento, sabe? Porque ele é bem animado, bem... Então ele lembra bastante na hora que você vai jogar.
É, então, cara, é o estilo que eu gosto. Com música foda, com sangue voando, você matando um monte de gente, e só dá vontade de ver a história. Que você explicou um pouquinho, deu uns spoilers assim, mas eu não prestei muita. Eu vou ser sincero que não prestei muita atenção pra não ter muito spoiler, tá?
É, não, sim.
Mas eu. Cara, muito foda. O jogo que eu tenho que jogar já tá na minha wishlist do Steam e a minha nota também é 9 pra ele, sem jogar o jogo. Já sei que é bom.
9!
Chesco, ele lembra bastante, olha que é um jogo que você deu 10, ele tipo assim, a pegada do enredo e a narrativa lembra bastante o Hotline Miami. Me lembrou, assim, me deu uma pegada assim de lembrar do jeito que é contado, sabe? Que não é aquela coisa linear, mas que você começa a se envolver com a história e tudo, mano. Ele me lembra bastante essa narrativa, né?
É, Escola do Evolver, fi. É, Escola do Evolver. Esquece, os caras só entregam jogo bom.
Tá aí. Nosso Katana Zero, jogão, ele também joguei, estava lá com o controle na mão, meu finado controle da Xbox, agora eu não uso mais, estou com o PlayStation. Bom, cara, eu joguei, pá, peguei ele, fechei, ele tem a essência da Devolver, que nem vocês falaram, eles só vão entregar jogo que vá ter algum diferencial mesmo, que quando ele é indie, ele te entrega realmente algum tipo de experiência. E isso é foda pra caralho, cara. No caso do Katana Zero, todo o sistema de controle dele é perfeito. Ele é foda pra caralho no level design. Ainda bem, isso é o que faz ainda o jogo ser bom. Ainda bem, e tem que ser assim. Isso aí é o clássico. Ele tem que ser assim, que ele tem que ser um jogo curto. Porque se estender, fica maçante. Se começar a estender, porque daí já não vai ter muito mais o que mostrar. Então ele tem que ser curto, pá, toma, pim. Quiser jogar de novo, começa de novo. Porque é show de bola. Ele é um baita jogo da hora. Eu sou fãzão aí. Eu vou dar 8 para ele. 8.0, 0.8.
Tá aqui. Não.
É só o reverse. 0.8 é foda.
Aí é foda.
Esse é um jogo bom, hein?
Cara, tem que ser muito pau no cu, mano.
A gente tem que fazer um episódio desse, falando, escolher um jogo merda. Uma merda. Ninguém joga essa bosta, mas merda em todos os aspectos.
Então, eu tava na cabeça, cara. Tá no caderno aqui. Vocês até tirou foto pra mostrar dos meus planos pra fazer quadro, essas coisas. Porque colocar quadro é um negócio meio complicado, né? Eu queria fazer um quadro. Porque a gente já tem o Hidden Gems, ó. Eu tô até buscando aqui. A gente já tem o Hidden Gems. O nome desse quadro ia ser Smegnedi. Que é Hidden Gems ao contrário. Tipo, só o que a gente de achar mais bosta.
Só aquele jogo que te decepcionou de um jeito, tá ligado?
E a gente vai dar nota de acordo com o quão bosta ele é. Tipo, se ele é 10, ele é muito lixo. Tipo...
Nossa, eu ia falar um bagulho, pelo amor de Deus.
Porra,
eu vou falar, foda-se. É tipo Jojo, tá ligado? É tão ruim que é bom.
Que é tão ruim que é bom.
É. Desculpa quem gosta de Jojo, gente. Desculpa, eu gosto também, eu assisto. É.
Ah, tá.
Eu gosto também, Mas é porque é bizarro, né? Então.
Eu sou Jojo Feg, hein?
Mano. Eu também sou, pra falar a verdade.
Bom, eu ia fazer isso aí, mano. Se um dia vocês quiserem ideia, aí nós vê isso aí. Eu queria fazer um quadro com isso, porque eu tenho muita coisa na cabeça. Porque se vocês acham que eu tenho coisa na cabeça pra dar qualidade, vocês têm que ver pra dar defeito, meu irmão. Quando eu começo a falar bosta, ia ser da hora. Bom, daí dá os... Puta não, tá fudido. Bom, vamos voltar aqui ao nosso... No nosso entregue aqui. Agora vamos falar de... Vampire ou Master of Darkness. Toda vez que a gente fala que eu falo desse jogo com quem conhece é Master of Darkness. Eu só conheço como Vampire. Mas tudo bem. Fique aí a escolha de vocês, meus lords. Porque agora eu vou dar a nota dele, né? Porque eu tenho que dar a nota primeiro. É, regra. Bom, Vampire, cara, ele, pra mim, é... ou tá ali no top, eu não sei, eu tenho que parar muito e pensar pra saber se ele é o melhor jogo Master System ou se tem um ou dois ali que eu gosto mais. Mas ele tá ali no top, ele é fantasticamente redondo e ele entrega um negócio pra época muito foda. Eu não entendo por que não teve sequência, porque é uma... a produtora tá aí trabalhando até hoje com jogos, tudo bem, jogo de pesca, mas tá aí fazendo as paradas dela. A SEGA tá aí, a Nintendo tem ela na mão. O Vampire tá incluso nos jogos do Nintendo Switch, pra quem quiser jogar, porque como eles compraram lá, a par da SEGA ali, e eles pegaram o jogo pra colocar lá. E saca, tipo, ele é muito bom, cara. Ele entrega muita coisa. Eu vou dar 8 também. Tá aí, 8. Entregue 8. E ele é melhor que Castlevania. Só que ele só não é melhor que Castlevania porque ele não teve sequência, essas coisas. Então ele parou no tempo. Uma coisa que eu acho que dava pra ter sequência, dava pra ter muita coisa, cara. Eu vou conversar com a SEGA, com os produtores, com a Nintendo, que eu quero fazer a sequência dele. Eu quero... me entrega, que eu vou fazer o 2. Master of Darkness 2, tá aí. Fica aí a dica. O SEGA, me ajuda. Bom, tá aí minha nota 8. Senhor Francesco, sua nota para Master of Darkness Vampire, escolha o seu nome.
Beleza, vamos lá. O jogo que eu já joguei, né? Fechei o jogo. E, cara, ele é um jogo legal, tal. Ele tem umas ideias interessantes. Só que, pra mim, não é... eu gosto mais do Castlevania. Por quê? Quando eu joguei o Master of Darkness, eu achei ele um jogo... Ele tem umas ideias boas, tanto que a história dele é muito, assim, muito mais complexa. Complexa, assim, mais completa, né, do que a do Castlevania. Porém, cara, eu não me diverti tanto jogando que nem eu jogo Castlevania. Eu não sei se é questão que... o Castlevania, eu não sei se ele tem mais plataforma, ele tem a questão... ele é mais aberto, né? Eu achei o jogo do Master of Darkness um pouco mais fechado, do ambiente das fases e tal. Ele, né, ele não... o pulo dele é um pouquinho limitado na questão de distância também, não sei se isso faz muita diferença, mas ele, você tem uns probleminhas assim de gameplay com ele. Eu acho ele um jogo interessante, uma resposta boa pro Castlevania, mas eu acho que ele não consegue, tipo, assim, opinião, mas ele eu acho melhor o Castlevania. E pra mim, cara, é um jogo divertido. Pena que eu não sei se ele é um. Ele parece. Eu não sei se ele é. Ele não é muito comprido, cara. Eu lembro que eu fechava ele, assim, depois que sabia de tudo, uns 30 minutos, sabe? Ele é um jogo bem rapidinho de jogar ele. As armas são interessantes, porém, as armas, elas são bem parecidas, assim, em alguns aspectos, vamos dizer assim. Você tem uma arma de range, só que essa arma de range você tem um revólver, você tem stack. O que é interessante nesse jogo, que não tem no Castlevania, é que os inimigos, eles têm uma fraqueza com as armas. Então, dependendo da arma que você pegar, o tipo Drácula, né, o último chefe, fica bem mais fácil. E é interessante, porém, mais ou menos, tá? Mais ou menos, é um jogo mais ou menos. Desculpa ter falado isso, mas é sinceridade, sabe?
Não, porra, é opinião, caralho.
Você gosta do jogo... você tá errado, mas é a sua opinião. Mas é um jogo que eu não tenho tanto preso por ele e tal. Enfim, é um jogo que... eu vou dar 7 pra ele. É um jogo que você gosta da franquia Castlevania. Você pode até jogar ele, que é uma boa experiência, mas... enfim, pra mim é 7, cara. É uma boa nota. A música é boa pra caralho. Isso eu posso falar que é a música... mas, não sei, Castlevania também tem uma música boa pra caralho também. É foda de falar, mas... bater de frente com o Castlevania é difícil, cara. É muito difícil. Pra mim, né?
Tá aí. Francesco, deu 7.
Tá errado, mas deu 7.
Tô zoando, gente.
Somos uma democracia aqui nesse podcast.
Eu sei os defeitos do jogo, você é louco. Acho que sou tão paluco assim, não. Senhor Wesley.
Eu.
Nota para Vampire. Senhor Master of Darkness.
Bom, como você falou que não sabe porque teve uma continuação, aí eu fui dar uma olhada aqui, porque eu deduzi que seria isso. Ele foi lançado em 92, eu acho, pelo que eu vi aqui. É, e nessa época, pelo que eu tô vendo, e eu bati aqui pelo Castlevania, já tava na, no lançamento do quarto, né, que era do Super Nintendo.
Caralho, bicho. Então, eu não tinha batido os números ainda, velho.
Então, aí pra você meio que comparar um com o outro, porque ele se compara muito melhor com os antigos, né?
Ah, sim.
Que é com o primeiro, o segundo, até o terceiro, mas depois que pula pro quarto, o negócio fica diferente, né, que já foi pro Super Nintendo. Então, eu acho que é por causa disso que ele não deve ter tido uma continuação, porque o Castlevania já tava naquele auge dele, né, nessa época. Então ele foi meio que...
Esquecido, foi né?
É, esquecido. É. Ele é um bom jogo. Eu tô eu vendo aqui...
Bastante... Eu acho que é diferente a situação. Eu acho que aconteceu o seguinte, tá? O Castlevania, ele foi tava lá naquela mesma época pra ser feito o quarto. O que que aconteceu nessa época? A SEGA fez o Master of Darkness em resposta ao Castlevania, porque eles não podiam ter o Castlevania. Uhum. Só que nessa época, eles conseguiram o Castlevania para fazer o do Mega Drive. Então eles falaram, já que a gente conseguiu o nome Castlevania, que já tá bem forte essas coisas, então joga o Master of Darkness no lixo. Eu acredito que deve ser algo parecido com isso aí.
É. E o Castlevania do Mega Drive é foda pra caralho. É muito bom o jogo, cara.
Pra cacete.
É, tem gente que tipo... Que é? É um específico dele ou é...
Puta, Castlevania Bloodlines?
É o Bloodlines.
Caralho!
Bloodlines.
É o Bloodlines. Aí já não tem muito que...
É, e tipo, é, quando o 4 que você deve estar falando é o do Super Nintendo. O
Super Nintendo,
e isso. Ele não, assim, e na época ele não foi tão bem aceito também, porque eu lembro que o pessoal falava, nossa, o Castlevania, o Mega Drive tem um Castlevania foda pra caralho. E o do Super Nintendo não era tão foda assim, porque, cara... Não foi a Treasure que fez, eu acho que não, né? Mas, tipo, a empresa que fez colocou uns gráficos muito foda. E a Treasure, ela colocava uns gráficos foda pra caralho no Mega Drive. E os caras conseguiam aqueles efeitos de rotação, as coisas caindo. Porra, era foda pra caralho, mano. Enfim, sim. Não tem nada a ver nem com o jogo que a gente
não,
tá
falando. Não, mas porque, pelo que eu vi aqui, o Castlevania 4, que saiu do Super Nintendo, foi quase na mesma época, porque acho que, pelo que tá aqui, acho que foi lançado no Japão dia 31 de outubro de 91. E aqui acho que o Master of Darkness só tá um ano, tá 92, então meio que até chegar pra cá foi 92, entendeu? Então acho que eles lançaram quase na mesma época os dois jogos. Então deve ter sido por isso também, e por isso que o Gordo falou também, né? Aí veio um Castlevania pro Mega Drive, pra que eles iam continuar?
Aí né? Jogou a terra por cima.
É, então, pode ser isso, mas isso daí não tira o brilho do jogo, eu tava vendo ele aqui. Ele parece ser bem... interessante, a mecânica é totalmente Castlevania, né? Se você pegar o jogo, olhar e jogar, mas ele tem as suas melhorias, sim. E comparado aos, é porque acho que o Castlevania já tava com aquele nome forte, né? Já tava no quarto, já, e já ia sair um.
Não, ele já tinha peso até na época do NES.
É, então. Aí os caras falou, fez e aconteceu isso, né? Aí apareceu um pro Mega Drive e aí fodeu. Mas ele é, parece interessante a música dele, eu fiquei ouvindo bastante, é bacana pra caramba. E, cara, eu vou dar um 7,5 pra ele. Parece ser bem interessante.
Tá aí, 7,5.
É, 7,5 também, mas pela ousadia dos caras querer bater de frente com o Castlevania, que eu acho que não tem nenhum, sabe, que fez isso. No por exemplo, na pra Mario existe o Sonic, sabe? Pra, sei lá, pra Zelda eu também não sei se tem um que bate pra Zelda, sabe? Mas, tipo, bater com Castlevania, acho que foi um dos primeiros, assim, que eu já vi aqui, que tentou fazer isso, né, então...
É, teve aquela briga, né, de... Ah, a gente quer um Castlevania aqui também, da Nintendo, não vai ter Castlevania não, vai fazer só pra mim. Aí falou, então eu vou fazer o meu.
É.
Aí eu acho que só não teve... Não deixaram a continuação, porque essa empresa, ela tá até hoje aí, a que eles fizeram. Tá fazendo o jogo, dá com pau. E fez pra todos os do Sega, até Dreamcast, fez tudo. Eu acho que foi isso mesmo, eles falaram assim, ah, conseguimos um Castlevania só pra nós. Foda-se, o Master of Darkness. Aí eu acho que a ideia foi mais ou menos essa. Mas tudo bem, né, a gente sobrevive. Aí, 7,5 para Vampire. Bom, ficou o seguinte. Bom, aqui não vai ter maior ou menor porque tá só 3, né? Então vou ter que fazer a média aqui. Curse de Castilla. 7, 7,5, 7,5. Tem dois 7,5 com 7. 7,5 predominante. Aqui daí tá o 7. Aí que dá pra botar um 7,3, né? Porque senão seria na metade ali um 7,25. Mas como dois 7,5 puxa pra cima, aí dá pra colocar um 7.3 ou 7.3.5, aí vocês que sabem.
7.3, pode ser.
7.3, Tiesco, você que é o...
Justo.
7.3. Tá aí. Katana Zero, tem um 9, outro 9 e um 8. Se a gente for usar o mesmo sistema, seria 8 e 9, seria 8.5, como 8 e 9 dá aquela puxada pra cima, dá pra colocar um 8.7.
Pode ser.
Tá justo, aí. Justo. 8.7. Vampire. Aí, fudeu tudo. 7. 7.5 e 8. Como tem 8 e 7, já tem um 7.5, neutraliza tudo, vai 7.5.
7.5, tá? Isso, justíssimo.
7.5. Tá aí. Os nossos joguinhos. Cursed Castigia. Maldita Castigia, 7.3. Katana Zero, 8.7. Vampire 7.5 são as notas dadas para os jogos. Jogo do Fábio, só Deus sabe. Vai ficar com ele agora. Só na próxima.
Vai estar no OnlyFans lá, a gente.
Os jogos do OnlyFans. Isso aí que a gente tá guardando aí, que a gente vai fazer um livro. Um livro só com coisas que vocês não sabem. Tá aí, ó. Fica aí a promessa. Tá livre, hein? Pra 2029. Bom.
Caralho.
Vamos se despedir, meus guerreiros do microfone fome.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui foi o Wesley. Muito obrigado por estar com a gente e até mais.
Aqui foi o Francisco. Obrigado pela sua audiência e tome cuidado. Se o seu crush morrer, não vende a alma pro diabo.
Que beleza, olha aí. Meus amigos, www.controle3.com.br. Se entrar lá no sitezinho, aí você fala, nossa, quanto podcast. Você pode escolher à vontade. Esse aqui que você está ouvindo nesse momento, enquanto você está ouvindo minha voz, é o último de mais de 50 podcasts, onde você pode simplesmente ali, você vai rolando o dedinho, tim, 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 play. Aí você vê, ah, eu gosto desse joguinho. Ah, e vai ver. Ah, mas eu não gosto desse aqui. Vê também, que daí talvez você possa ver alguma coisa que você goste. Ou você pega aquele aqui que você gosta, daí a gente fala tão mal dele, que você para de gostar. Essa é a magia do podcast. Essa é o porquê estamos aqui, para estragar suas experiências. A gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está no iTunes. Se você tiver iPhone, pode escutar, nós tá lá também. A gente está também com o Wesley, que é o nosso memeiro no Instagram. Que ele é vai, nóis. Manda os negócios ali, show de bola. No Facebook, como eu tô trabalhando de noite, bicho, era pra mim ter postado o negócio quinta-feira, eu postei sábado de tarde, mas tudo bem, tá lá. O importante é isso aí. E agora eu tô fazendo trailerzinho, eu faço uns videozinhos, rapaz, tá ficando bonito. Ninguém curte, mas tá legal.
Profissa.
Não, aqui nós só faz coisa boa. E tá aí, siga-nos onde puder, estamos onde quiser. E se você chega e fala, nossa, mas esse podcast é tão legal, podia ter bem mais de uma vez por semana. Tem jeito, sabia? Ah, agora eu vou te falar um jeito. Se você chegar ali no site, tem um botãozinho que você pode doar dinheiro pra gente. Se você der dinheiro e a gente conseguir dinheiro suficiente, a gente faz mais de uma vez por semana. Porque a gente precisa de dinheiro, meu querido. Tá foda. Se vocês soubessem como tá a situação do brasileiro. Eu tô ali, ó, eu vou pra trabalhar, tô esperando auxílio emergencial. Pra poder comprar o meu almoço. Por favor, me ajude. Doe dinheiro. Que num futuro próximo teremos o nosso OnlyFans aí, que você vai saber de muita coisa aí. Que este podcast não lhes entregou.
Pode ter até pack de pé lá. Se a gente vai pegar o pé do Tiesco e colocar lá.
É que a gente coloca o pezinho e a fotinha do lado, assim. A gente vai fazer. Unboxing, bota a meinha, daí vai
tirando. Meu Deus.
Que nojo. Bom, tá aí. Não, não vai ter isso, senão as pessoas não vão dar dinheiro, mano. Vai ter o Fábio pelado, a gente vai fazer um book.
Jesus Cristo.
15 fotos do.
Cada vez piores da porra.
Tô entendendo. A gente tá tentando entregar um produto, só que não tá conseguindo vender. É esse que é o problema. Bom. É isso, vamos se despedir antes que eu tente vender coisa que eu nem posso. Uma boa noite, eu sou o Gordo e esse foi o Controle 3. Ah.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.